Bom dia, Coronel, bem-vindo.
Olá, Richard, bom dia para você, bom dia, Roberta, bom dia aos ouvintes da Rádio CBN, ligado no Jornal da Manhã. Estamos diferente, né, Richard?
É isso aí.
Agora eu vim aqui presencial, mesmo nessa grande correria, nessa grande situação que nós estamos passando, né, 24 horas literalmente ligado, sem sono, sem dormir, para que a gente possa dar conta. Mas nós estamos aqui, Richard, para atualizar todos os ouvintes, como nós fazemos diariamente, em relação ao nível das águas. Primeiramente, Richard, deixa eu dar um nível, né, como nós estamos hoje, depois você pode perguntar alguma coisa relacionada. Então, a todos que estão ligados aqui na CBN, hoje o Rio Acre, às 6 da manhã, ele mediu 16 metros e 84 centímetros. Nós estamos muito próximo de uma cota de 17 metros, ele continua aumentando, né? Ele perdeu velocidade durante a noite, mas nós, para esse dia de hoje, na terça-feira, lá pela noite, nós já conseguimos receber aqui águas que vieram de Brasileia. Então, esse cenário, ao longo do dia, ao longo da noite, ele pode mudar. E a perspectiva, infelizmente, da Defesa Civil é que a gente ultrapasse essa marca aí dos 17 metros, esperando que essa previsão não se concretize, mas é o que nós temos, né? Nós temos muita água nas outras localidades, como Espalha, que alimenta o riozinho do Rola e alimenta Rio Branco, Rio Chapuri, que deságua no Rio Acre lá em Chapuri, Brasileia, que já passa direto ali, enfim. É um cenário que de muito, muito delicado ainda, que nós podemos evoluir em relação ao nível do rio aqui em Rio Branco. Richard.
Agora, Coronel, a gente precisa passar uma outra informação muito importante que movimentou muito as redes sociais essa noite sobre o fechamento da ponte metálica, que foi uma ação necessária, porém provisória, não é isso?
Exatamente, Richard. Nós decidimos pedir a interdição da ponte, que todo mundo conhece como ponte metálica, por conta de segurança, né? Nós temos uma grande quantidade de balseira acumulada na pilastra da ponte. Ontem à noite eu pessoalmente estive lá, desci na ponte, fiquei ali por baixo dela, naquela correnteza, averiguando a situação. Então, por uma questão de segurança, nós preferimos interditar e, como você bem colocou, é momentâneo até que a gente consiga retirar os balseiros. E também, com a interdição da ponte, vai dar mais mobilidade para os trabalhadores do estado, que é do Deracre, colocar inclusive máquinas pesadas em cima da ponte, de maneira que a gente possa tirar rapidamente. Evidentemente, Richard, que talvez esse trabalho ele vá aliviar agora e futuramente a gente vai ter maiores problemas. Nós fizemos isso antecipadamente porque nós ainda temos um espaço embaixo da ponte até chegar na água em torno de 80 centímetros. Então esse espaço faz com que os balseiros se escoem por baixo da ponte. Quando essa água aumentar mais, não tem mais como passar, então ele vai acumular diretamente ali. E aí nós vamos ter que repetir a operação que nós fizemos em 2015, que é colocar diversos caminhões de brita ali para que a ponte não se vá com a correnteza.
É, eu lembro bem dessa cena em 2015, que realmente colocaram muitos caminhões justamente para que dê mais base para a ponte, para de repente não ter problema com a força da água, não é isso, Coronel?
Exatamente. O que ocorre ali é porque a ponte é colocada sobre pilastra, é só com parafuso. Então, a partir do momento que nós temos balseiros diretamente forçando a ponte e não as pilastras, a ponte ela pode se deslocar. Então, é por isso que a gente coloca peso em cima, como os caminhões, para que a força dessa água, com o empurrando os balseiros, não leve a ponte embora. Nesse momento, a força maior ainda é nas pilastras, ainda não está atingindo a ponte. Por isso, a gente precisa retirar urgentemente os balseiros e deixar aqueles corpos por baixo para ficar livre a questão da correnteza.
Agora, Coronel, deixando um pouquinho o Rio Acre, por enquanto, de lado, eu queria saber da situação dos igarapés. Como é que está? Todos já vazaram? Como é que está agora esse trabalho de volta das famílias para suas casas?
Os igarapés, eles voltaram para o leito, né? Todos os igarapés que transbordaram aí na quinta-feira passada, eles já estão dentro do leito e as famílias ainda estão desabrigadas, nem todas voltaram para casa. Nós precisamos urgentemente, isso é porque acontece tudo simultaneamente, muitas ações para, às vezes, poucas equipes para fazer. Nós precisamos, antes de liberar essas famílias de volta para casa, nós precisamos fazer uma vistoria nas suas residências, verificar a situação de segurança, também asepsia, segurança em geral, né, tanto da parte de saúde quanto da parte física mesmo, para poder elas voltarem. Mas nós pretendemos ainda ao longo do dia de hoje começar a fazer todas essas vistorias para poder, inclusive, diminuir a quantidade de famílias que tem nas escolas pelas enxurradas, para que a gente abra espaço para as famílias do Rio Acre, que está aumentando a cada momento.
Agora, Coronel, com relação a algumas comunidades que ainda têm estado isoladas, como Panorama, Vila Alberto Sampaio, que a gente tem recebido algumas informações sobre isso, como é que está essa tratativa da Defesa Civil para essas comunidades que ainda estão isoladas?
Pois é, nós temos, na realidade, aqui dentro da cidade, né, em relação à parte de isolamento. Ali no Judia, a ponte ela foi coberta pela água do Igarapé Judia, né, porque ali é uma situação diferente e precisa, inclusive, de embarcações para atravessar. Mas, infelizmente, Richard, nesse momento, embarcação, barcos é artigo de luxo para nós. Então, a gente está nessa escassez. Inclusive, o prefeito autorizou a compra de 10 embarcações, mas o que ocorre? Aqui em Rio Branco, muitas vezes, nós não temos grande demanda para determinados produtos e uma emergência como essa, o comércio não tem para entregar. Mas assim, nós estamos averiguando, tem o pessoal do panorâmico que você colocou, né, do Igarapé Redenção, que estão isolados, comunidade que está isolada, nós precisamos pelo menos auxiliar com embarcações para que faça essa travessia. O grande problema é o quê? É que nós não podemos colocar a embarcação lá sozinha, porque qual é o risco para o morador? A gente tem que colocar a embarcação, colocar a equipe lá para poder operar essa embarcação, para ter segurança, e nós estamos atendendo nesse momento quase 40 mil pessoas que satura todo o nosso poder operacional. Então, infelizmente, algumas coisas ficam no prejuízo por conta dessa operacionalidade que às vezes não acontece devido à falta de recursos humanos e materiais.
Agora, Coronel, com relação aos abrigos públicos, temos uma estimativa hoje de quantas famílias, quantas pessoas estejam nesses abrigos?
Sim, nós temos esses números atualizados, porém desatualizados. Dá para entender, Richard? Dá, Roberta, para entender?
Atualizados até ontem.
Atualizados, desatualizados. Porque assim, se eu atualizar agora, Richard, nesse momento que nós estamos aqui ao vivo no Rádio CBN, daqui a 5 minutos é outro número. Então é muito rápido, mas vamos lá, Richard, nós temos agora 34 abrigos ativos, inclusive com parque
da
de exposição.
Da prefeitura.
Não, esse é dividido entre prefeitura e estado.
Prefeitura e estado.
Nós montamos e nós pedimos ajuda para o estado para administrar alguns deles, né? Então o estado, ele assumiu algumas escolas e a prefeitura assumiu outra parte. Então é dividido aqui, tanto o estado quanto a prefeitura, a assistência social do estado está ativa, né? Muito bem ativa, realizando todo esse atendimento das pessoas que já estão em escola. São 34 no total, incluindo aqui o Parque de Exposição. Pessoas em abrigo, aí eu mais uma vez vou repetir, o número atualizado, desatualizado, 2.087 pessoas. Isso dá um total de 652 famílias. Desalojados, né, que são aqueles que estão em casa de parente, nós temos 3.807 pessoas ainda desalojadas em casas, fora das suas casas. Isso dá um total de 1.128 famílias. Nós temos 36 bairros atingidos, fora isso, nós temos ainda 15 comunidades rurais, totalizando 963 famílias, 3.852 pessoas. Então, eu acredito que o ouvinte não conseguiu decorar todos esses números, mas o que, para um resumo, nós podemos dizer que são números grandes, né? Milhares, nós estamos falando de milhares, milhares de famílias, milhares de pessoas afetadas. Hoje nós teremos pelo menos mais 20, 30 mil pessoas afetadas hoje. Por quê? O afetado é aquele que, de alguma maneira, sua rotina é mudada. Nós temos a interdição da ponte, que vai afetar muita gente. Nós temos a suspensão do ano letivo, tanto municipal quanto estadual, que afetou aí mais de 100 mil, de 70 mil alunos. Então, para nós entendermos do que nós estamos falando, Rio Branco, infelizmente, enfrenta nesse momento um desastre de grandes proporções.
É isso mesmo. Então, como o coronel bem deixou claro, pessoas afetadas direta e indiretamente são de qualquer modo em vários pontos diferentes. Inclusive, um outro dado que a gente passou ontem é com relação ao fechamento provisório do restaurante popular também aqui em Rio Branco para o atendimento geral ao público. Ou seja, está atendendo agora especificamente as pessoas nos abrigos, então isso também afeta outras pessoas indiretamente, né, coronel?
Sem dúvida. Rio Branco, Richard, tem 420 mil pessoas, habitantes. Eu diria que num momento como esse, metade dessa população é afetada, pelo menos a metade dela, incluindo as pessoas da zona rural. Então, afetados, bem claro, né, são aquelas pessoas que de qualquer maneira mudam sua rotina. Atingidos, nós temos pelo menos 38 mil, que são aquelas pessoas realmente que estão com água nos seus quintais, na sua casa, de qualquer maneira, né? E essa quantidade de famílias fora de casa e nos abrigos. Então, é tudo uns números muito grandes.
É isso mesmo. Então, claro, Defesa Civil aí trabalhando agora, tanto no retorno das famílias que foram atingidas pelos igarapés, na parte de limpeza, de higienização, remoção de entulhos, de orientação para as pessoas também, como também ainda trabalhando em uma outra frente para aqueles que estão sendo atingidos agora pela cheia do Rio Acre, como o coronel falou, a perspectiva que esperamos não se concretizar, mas é que o rio chegue hoje aos seus 17 metros e fica 3 metros já acima da cota de transbordo, que é de 14 metros. Então, realmente é muita gente sendo atingida, muita gente precisando ainda desse trabalho de união do poder público com pessoas voluntárias também. Então, você que nos ouve nesse momento, se puder também ajudar de algum modo, faça isso. Vamos montar essa rede do bem. Coronel, agradeço a sua presença hoje com a gente aqui, trazendo esses dados, esses esclarecimentos. Mais uma vez, como sempre, desejo um bom trabalho para a equipe da Defesa Civil.
Nós que agradecemos, Richard, e dizer que hoje, por exemplo, nesse dia de terça-feira, estou comandando 600 funcionários da Prefeitura. Então, é um número muito grande. Todo mundo está trabalhando muito para poder dar atendimento às famílias da melhor forma possível. Eu sei que tem muita gente ainda que não é atendida. Né? A gente, é até difícil no momento como esse pedir compreensão das pessoas, mas é o que nós podemos fazer, além do que nós fazemos operacionalmente, mas nós vamos conseguir superar e enfim, dar tudo certo. Amanhã, Richard, estaremos aqui de volta, eu acho que via telefone, para poder pelo menos atualizar a todos em relação ao nível das águas, que esperamos, e quem sabe a gente
não deve mais. A gente tem boa notícia,
mas eu acredito que infelizmente ainda é cedo. Bom dia.
Certo, coronel, obrigado, um bom dia.